Novo teste consegue detectar em menos de um minuto o vírus SARS-CoV-2. Ferramenta automatizada identifica na fala sinais de esquizofrenia. Vacina de uso humano é aplicada em macacos para prevenir a febre amarela. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma nova tecnologia que permite detectar em menos de um minuto o vírus SARS-CoV-2 diretamente dos swabs nasais, que são aqueles cotonetes usados na coleta de secreção para o diagnóstico de Covid-19. A química Andréia de Mello Porcari, da Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, que é uma das coordenadoras desse projeto, vai explicar como funciona e quais são as vantagens desse método. Outro tema do programa é o SpeechGraph, uma ferramenta que reconhece alterações na estrutura da fala associadas à esquizofrenia e pode ajudar a identificar a doença precocemente. Nossa entrevistada é a neurocientista Natália Mota, do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é uma das pesquisadoras que está participando do desenvolvimento dessa ferramenta. E vamos falar também sobre a aplicação em macacos suscetíveis à febre amarela da vacina de uso humano contra a doença. O veterinário Alcides Piscinati, chefe do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, vai explicar como isso tem sido feito e por que essa ação é importante para proteger a vida dos primatas. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook, no Twitter e no Instagram, @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
A pandemia agravou um problema ambiental já sem controle, que é a produção e o descarte inadequado de plástico. Três pesquisadores da China e dos Estados Unidos estimaram que, do início da circulação do novo coronavírus até o dia 23 de agosto do ano passado, 193 países tenham gerado 8,4 milhões de toneladas de materiais plásticos a mais do que o normalmente produzido. 87% desse total corresponde a material de uso hospitalar. A produção de equipamentos de proteção pessoal, principalmente as máscaras, corresponde a 7,6%. O trabalho foi publicado em novembro na revista PNAS. De todo esse plástico, cerca de 25 mil toneladas devem chegar ao mar. Os pesquisadores calculam que, em 3 anos, uma proporção importante desse material deve estar nas praias, no sedimento marinho e no Oceano Ártico.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores da Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, em colaboração com colegas da Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, desenvolveram uma tecnologia que permite detectar em menos de um minuto a presença do vírus SARS-CoV-2 diretamente dos swabs, que são aqueles cotonetes nasais usados na coleta de amostras de secreções em testes de diagnóstico. Para falar sobre o método e as perspectivas para o seu uso, nós vamos conversar agora por Skype com a química Andréia de Mello Porcari. Ela é professora da Universidade de São Francisco e uma das coordenadoras do projeto. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar nossa técnica para todas as pessoas.
Professora, para começar, eu queria que a senhora explicasse como funciona esse novo método. A coleta do material é feita pelo swab e a análise é realizada imediatamente, é isso?
É assim que funciona. A coleta, ela é semelhante à coleta que já é realizada nos outros testes através do cotonete nasal. A análise, ela não precisa ser imediata, ela pode, a amostra pode ser congelada, pode ser encaminhada para um laboratório de referência e para então ser analisada. Qual que é a grande diferença desse método? Que esse método é um método muito curto. Em menos de um minuto, cerca de 45 segundos, a gente consegue dar uma resposta se a pessoa está ou não contaminada por Covid. E a gente sabe que a técnica de PCR leva mais de hora, né, para ter todo o processo de extração e análise. Essa técnica, por outro lado, leva pouco tempo, menos de um minuto. Porém, não é um método como um teste rápido que a gente tem hoje disponível em muitos lugares, né, até em farmácias, que você vê o resultado na hora, aonde o paciente está. A ideia desse método não é estar onde o paciente está, mas sim ser levado para grandes centros clínicos, né, hospitais, grandes laboratórios, para poder encurtar a escala de tempo aí de resposta para esse diagnóstico de Covid.
Qual é a técnica exatamente? Como se consegue o diagnóstico rápido? Essa técnica é diferente das técnicas que são usadas, por exemplo, nos testes rápidos atuais ou nos de PCR?
A grande diferença dessa técnica é que ela usa como uma impressão digital dos componentes da nossa secreção nasal. Então, a secreção nasal é coletada da mesma forma e aí quando vai ser analisada, ela passa, é introduzido, né? Aquele cotonete que é introduzido no nariz, é então introduzido numa câmara, num orifíciozinho que vem uma solução, um líquido, que vai lavar esse cotonete e carregar todos os componentes dele para dentro de um equipamento. Esse equipamento é um equipamento de grande porte. E aí esse equipamento ele vai ler todas as moléculas que compõem essa secreção e vai fazer como se fosse uma impressão digital dessas moléculas. Aí entra um programa matemático, que é o chamado de machine learning, né, ou inteligência artificial, que são os algoritmos que vão reconhecer essa impressão digital, da mesma forma como a gente usa isso na impressão digital que a gente utiliza para um documento, por exemplo. Ele vai reconhecer essa impressão digital e vai falar, essa pessoa é contaminada por Covid. E aí vai dar o resultado automaticamente. É um processo muito rápido, porque não exige nenhum manuseio desse cotonete. Então, o cotonete é diretamente inserido nessa câmera, que é lavada automaticamente, e o líquido vai, então, para esse equipamento, que lê a impressão digital, e a partir dessa impressão digital formada de moléculas, ele fala, a pessoa está ou não contaminada. Qual que é a diferença do PCR? O PCR, ele vai ver estruturas genéticas, né, do vírus e vai conseguir detectar especificamente aquela estrutura que foi determinada. A nossa técnica, ela não vai detectar genes, né, não vai detectar a composição genética do vírus, mas vai detectar metabólitos, que são moléculas pequenininhas, que o nosso organismo gera e que o vírus libera quando existe a infecção. Por isso que ela é diferente. É diferente também dos testes rápidos que trabalham com antígenos, né? Que são moléculas muito grandes, né? Que se ligam aí de uma forma diferente e por isso a gente pode reconhecer essas moléculas. Então as moléculas que a gente está detectando são moléculas pequenininhas, liberadas pelo vírus, liberadas pelo nosso organismo, que caracterizam essa infecção por Covid-19.
Nós estamos conversando com a química Andrea de Mello Porcari, professora da Universidade São Francisco em Bragança Paulista. Professora, qual é a precisão desse teste? Quais são as chances de ter falsos positivos ou falsos negativos em comparação com outros testes?
Olha, o nosso teste, ele tem uma taxa de especificidade de cerca de 90%. Né? O que isso significa? Ele consegue prever em cerca de 90% dos casos acertar se a pessoa é positiva ou negativa. É importante a gente falar que tudo isso foi feito comparado com a técnica padrão, que é a técnica de PCR. Tá, então, a gente sabe que todos os testes, eles têm limitações. Inclusive, a técnica de PCR também tem limitação, que é relacionada à carga viral. se a pessoa está no começo dos sintomas ou se já passou muitos dias do começo dos sintomas, tudo isso varia. No número de amostras que a gente testou, que foi cerca de 250 voluntários, a gente obteve essa taxa de 90%, mais ou menos. Mas isso pode variar. Dentro do nosso estudo, a gente chegou a acertar 100% dos casos, né? Então, dependendo aí do cenário, a gente consegue aumentar esse valor. Mas no mínimo 90%.
Professora, queria que falasse sobre o desenvolvimento dessa tecnologia. Ela é anterior à pandemia e não foi criada especificamente para detectar o SARS-CoV-2. O que se buscava detectar a princípio?
O início dessa técnica, né? Essa técnica foi desenvolvida por uma brasileira que hoje trabalha lá nos Estados Unidos, a doutora Lívia Eberlin. Ela desenvolveu uma caneta que é capaz de tocar um tecido. Então, durante uma cirurgia, por exemplo, o cirurgião, no lugar de segurar um bisturi, ele vai segurar essa caneta. Essa caneta deposita uma gotinha de água no tecido e aí essa gotinha tira essas moléculas pequenas que eu comentei com você e carrega para dentro desse equipamento e faz essa impressão digital. E consegue saber se naquele tecido onde a gotinha tocou tinha câncer ou não tinha câncer. Então, essa foi a ideia inicial da caneta, que já está sendo utilizada para isso lá nos Estados Unidos. Quando veio a pandemia de Covid, a gente pensou, poxa, tem como adaptar essa caneta para ajudar de alguma forma, né? A primeira ideia foi colocar a caneta diretamente aí no orifício nasal, né, no nosso nariz, para ver se poderia dar essa impressão digital aí, característica da doença. Mas, como eu falei, é um equipamento de grande porte que não poderia ser levado até onde o paciente está. Ele é um equipamento que tem que ficar no laboratório. Então, a gente pensou, vamos adaptar para o swab. E o que a gente fez? Então, a gente inverteu a caneta. Ao invés dela tocar no swab, a gente inverteu porque o swab, ele é grande, né? Ele não é apenas uma superfície plana, né? Ele tem ali as cerdas, né? E tudo aquilo precisa ser lavado. Então, a gente, ao inverter a caneta e fazer o swab ser inserido dentro dela, a gente consegue lavar esse swab inteiro e aí carregar essa secreção para dentro do equipamento. Então, é uma técnica que originalmente foi pensada para tocar uma superfície plana, que é um tecido durante uma cirurgia, e que a gente adaptou, inverteu para receber esse swab, que tem todo esse componente tridimensional, né? A cerda, o comprimento do swab, que a gente precisa lavar como um todo para ter um exame confiável.
Nós estamos conversando com a química Andréia de Mello Porcari, professora da Universidade São Francisco, em Bragança Paulista. Professora, para concluir, esse método já está pronto para detectar o novo coronavírus? Qual é a expectativa de uso na população ou em serviços de saúde?
Essa pergunta que não quer calar, né? Como que esse método chega até a população? Para isso, a gente precisa de investimento público e privado. Porque nós, enquanto pesquisa, né, provamos que o método funciona, que ele tem valor, que ele pode resolver esse problema de falta de insumos, né, que a gente tem, que é um método simples, que não utiliza reagentes específicos, ele utiliza solventes comuns do laboratório que tem em qualquer laboratório químico. Mas para que possa ser utilizado, ele precisa ser autorizado pela Anvisa. E a Anvisa exige uma documentação, exige um número de testes em voluntários muito maior do que aquele que a gente consegue realizar na pesquisa. Então, para fazer isso, precisamos de financiamento da iniciativa privada, de interesse da iniciativa privada, de próprios órgãos públicos que nos permitam testar em grande quantidade de pessoas para apresentar essa solução na Anvisa para que ela seja aprovada e aí possa ser comercializada. Sem isso, esse método não chega à população e aí as filas, né, continuam, porque o mundo todo está correndo atrás dos primers, né, está correndo atrás dos kits para fazer esses exames. Então vai faltar aqui no Brasil e vai faltar em outros lugares do mundo. Para que não falte, a ciência traz essa alternativa. Agora, para ela se tornar realidade, precisa de investimento.
Nós conversamos com a química Andréia de Mello Porcari, professora da Universidade São Francisco, em Bragança Paulista. Para saber mais sobre o novo método que permite detectar o SARS-CoV-2 em menos de um minuto, leia a reportagem de Elton Alisson na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Segundo análises feitas por pesquisadores na Hungria, os cães são capazes de identificar quando seus tutores falam em uma outra língua. Sob coordenação da psicóloga mexicana Laura Verônica Cuaia, o trabalho usou imagens de ressonância magnética para avaliar a atividade cerebral de 18 cães enquanto eles ouviam trechos de O Pequeno Príncipe em espanhol e em húngaro. Os animais até então haviam sido expostos a apenas um desses dois idiomas. As imagens revelaram alterações distintas quando os cães foram expostos a trechos das duas línguas, o que indica que eles conseguem diferenciar a língua familiar da desconhecida. Os pesquisadores tocaram ainda passagens distorcidas para avaliar se os animais diferenciavam trechos de fala de sons aleatórios. Também foram detectadas alterações específicas na atividade cerebral, sugerindo que os cães podem distinguir a fala da não fala.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O SpeechGraph, uma ferramenta em desenvolvimento desde 2013 por pesquisadores das universidades federais do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, reconhece alterações na linguagem que são típicas da esquizofrenia. O software detecta mudanças sutis na forma de pensamento e no encadeamento de palavras e pode ajudar a identificar a doença precocemente. Para falar sobre esse software, nós vamos conversar agora por Skype com a neurocientista Natália Mota, do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela também é professora do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é uma das pesquisadoras responsáveis pelo desenvolvimento dessa ferramenta. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Obrigada, Fabrício. É um prazer imenso conversar com vocês.
Professora, que tipo de alteração o SpeechGraph é capaz de identificar? Como a ferramenta identifica mudanças no padrão de linguagem?
Perfeito. Obrigada pela tua pergunta. Sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente está escutando alguém, ou mesmo quando a gente está tentando falar para alguém alguma coisa nossa? E percebe que está conseguindo montar uma narrativa bem organizada, aquela sensação interna de que, poxa, hoje eu estou com a mente bem organizada, eu estou com a mente clara, né? Que consegue, então, colocar a sequência dos eventos de uma maneira lógica, de forma que quem está escutando entende o que você quer falar. Então, normalmente, quando a gente vai contar uma história, a gente começa apresentando, né, os personagens, o contexto, alguma coisa de cenário, e daí passa para contar as ações que estão acontecendo, e isso já resgata, já volta para aqueles elementos que você já falou no início, e no final você pode concluir tudo juntando essas informações que você já tinha dado lá no início. Essa maneira da gente falar, ela segue uma trajetória que retorna com caminhos longos para palavras que você começa falando lá na narrativa, lá no início. Isso a gente encontra até na literatura, né? Quando a gente fala de personagens no começo da história, 100 anos de solidão, né? Então, aqueles personagens ali, eles sempre recorrem, voltam de alguma maneira. E isso é uma maneira como a gente se comunica e dá essa sensação de que é uma narrativa organizada. O psiquiatra, ele passa por muitos anos treinando esse ouvido, treinando essa escuta, e a gente identifica, desde as primeiras descrições da desordem, que a gente hoje conhece como esquizofrenia, a gente consegue identificar esse padrão de fala, como um padrão de fala mais desorganizado, mais fragmentado. Uma pessoa, quando passa por uma situação como a da esquizofrenia, ela pode ter sintomas que são conhecidos como delírios e alucinações, mas o que diferencia de outras desordens que também têm delírios e alucinações muitas vezes essa forma de falar. E isso pode nos indicar um risco maior para essa cognição, para essa memória, para esse aprendizado.
Professora, colocando isso de forma mais concreta, que tipo de alteração aparece na fala?
Perfeito. Então, concretamente, vamos pegar como exemplo um relato de um sonho. Digamos que eu vou pedir para você me contar um sonho. E aí o sonho foi que uma determinada pessoa estava no shopping, encontra um amigo que normalmente não frequenta shoppings, e aquilo é uma situação que chama atenção para isso. Daí as pessoas, eles dois vão tomar um café e começam a conversar, e o assunto da conversa chama a atenção mais uma vez para que aquilo é provavelmente um sonho. Então, se você monta essa narrativa, normalmente a gente poderia criar uma narrativa assim: olha, eu sonhei que encontrei um amigo meu, Fabrício, lá passeando no shopping, achei isso já um pouco estranho, porque nem eu, nem o Fabrício gostamos muito de andar em shoppings, mas a gente, quando se encontrou, resolveu sentar para tomar um café e começamos a conversar sobre coisas que normalmente a gente não conversa. E isso me chamou muita atenção de que, provavelmente isso era um sonho, e foi um fato interessante. Se eu falo isso, se eu pergunto isso para um paciente, ele tendo sonhado uma narrativa parecida, é capaz ele me contar assim: eu sonhei que eu encontrei um amigo, e pronto. E aí a gente tem que normalmente incentivar um pouco mais essa interação. E como é que foi esse sonho? A gente se encontrou e sentamos para tomar um café. E o que mais? Ah, acho que foi isso. Eu achei estranho e percebi que era um sonho. Então, dá essa sensação de ser uma fala empobrecida, uma fala fragmentada, em que você percebe que deveriam ter mais alguns elementos ali para compor aquele conjunto de informações, mas normalmente é difícil trazer uma conectar muitas ideias no mesmo bloco de narrativa. Então, isso é aquilo que o psiquiatra descreve num exame, por exemplo, como um discurso fragmentado, um empobrecimento da fala, ou às vezes um discurso descarrilhado, que dá o afrouxamento de associações, que dá essa noção de que você estava seguindo uma trajetória de palavras e essa trajetória se perde ao longo da fala mesmo.
Nós estamos conversando com a neurocientista Natália Mota, do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também é professora do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, e o Speech Graph é capaz de captar essa desorganização, é isso?
Isso.
De que forma ele faz isso?
Exatamente, exatamente. Então, o psiquiatra, ele percebe isso escutando, né? Ele faz esse treino de sensibilidade mesmo. O que o Speech Graphs faz, a gente coloca como de entrada para o programa um texto com todas as palavras que os participantes, se for um paciente, por exemplo, falou numa narrativa, por exemplo, de eventos como um sonho. E daí ele vai representar cada palavra diferente como uma bolinha, que a gente chama de nó em teoria de grafos. E a sequência dessas palavras ao longo da narrativa vai ser representada por setas, que são arestas direcionadas. Dessa maneira, a gente pega essa narrativa e representa ela como um grafo, que faz parte de uma representação matemática, e daí a gente tira o proveito da teoria de grafos, que é uma teoria já muito estabelecida na matemática e que, enfim, está por trás de vários avanços tecnológicos que a gente tem. Então, dessa forma, a gente consegue medir, por exemplo, se essa narrativa está muito conectada ou não. E o conectado aí tem a ver com esse grafo. Se essa narrativa gera um grafo muito conectado.
A forma como o discurso se organiza tem uma aparência gráfica diferente isso. Com essas setas e arestas, é isso?
Isso, e a gente consegue medir essa conectividade. A gente consegue medir vários marcadores diferentes, se essa conectividade ela tem muitas recorrências curtas, ou se tem mais recorrências longas, o tamanho das maiores recorrências longas. E é isso que nos permite diferenciar esses discursos, essas narrativas.
Nós estamos conversando com a neurocientista Natália Mota, do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora, qual é a precisão do speech graph para identificar alterações na fala? É só para a esquizofrenia que ele funciona?
Então, ele é principalmente... A gente começou essa linha de pesquisa muito inspirados pela fenomenologia da esquizofrenia. Então, os primeiros trabalhos eles foram voltados para esse público. E no início a gente utilizava classificadores automáticos para avaliar exatamente essa tua pergunta. Se a gente consegue... Só a partir dessas medidas de grafo, dizer se esse discurso veio de um paciente que tem o diagnóstico de esquizofrenia ou se veio de pessoas que não têm o diagnóstico de esquizofrenia. E a gente consegue uma precisão maior que 90% para diferenciar o grupo esquizofrenia do grupo dos demais em diferentes situações clínicas, desde daqueles pacientes que já têm um diagnóstico há muitos anos e, por isso, já convivem com a doença há muito tempo e têm sintomas mais severos, até pacientes que começaram a sentir esses sintomas pela primeira vez. Então, a gente já viu também naqueles pacientes que a gente chama de primeiro episódio de psicose, que normalmente costuma acontecer na adolescência, no início da idade adulta. Por que a gente começou, então, a se voltar para esse início? Que a gente percebeu que a aplicação dessa ferramenta poderia ser mais útil justamente para a gente poder não demorar tanto tempo para fazer um diagnóstico mais assertivo. A esquizofrenia, ela demora em média, e nos melhores centros de psiquiatria do mundo, demora em média 2 anos para ser diagnosticado. Isso é muito tempo, né? E em situações agudas, isso pode significar muito tempo de dúvidas, de espera. Então, a ideia é que a gente possa ter um marcador que auxilie o psiquiatra, mas que seja complementar. De forma alguma, essa é uma ferramenta diagnóstica, isso poderia ser utilizado sem o contexto médico, muito pelo contrário, né? Mas pensando muito nessa questão de como que a gente pode entender se esse fator, essa desorganização da fala só acontece nessa situação da esquizofrenia, a gente partiu para uma outra linha de pesquisa que tem a ver mesmo com entender como que a gente naturalmente desenvolve esse padrão de fala. Então, hoje em dia a gente tem eu sigo ainda bastante, com muita movimentação nessa linha, que é entender como que naturalmente se desenvolve essa forma de falar de uma maneira muito conectada. Que a gente percebeu também ao longo desses estudos com crianças em escolas contando histórias baseadas em imagens, é que o fator educação está imerso no mundo da literatura, ter exposição e uma maior exposição a um tempo de educação formal é super importante para que a gente desenvolva, para que esse indivíduo desenvolva uma maneira de falar bem conectada, né? Então, hoje em dia, a gente percebe que tem maneiras e tem diferentes fatores que podem interferir nessa conectividade das narrativas, mas a esquizofrenia, ela puxa, os sintomas da esquizofrenia puxam para um extremo de baixa conectividade de uma maneira muito abrupta. Por isso que é um marcador tão interessante para identificar precocemente a sinais dessa deficiência cognitiva, né, que pode vir acompanhada desse diagnóstico.
A ideia é ajudar numa espécie de triagem de pacientes, se ter uma ferramenta que ajuda a encaminhar um paciente para o psiquiatra com base em elementos objetivos, é isso?
Isso, exatamente, Fabrício.
Professor, eu queria falar um pouco mais sobre essa outra parte da pesquisa que estuda como a linguagem se forma e a influência da educação nessa evolução. O fato de se ter uma linguagem empobrecida por conta de uma educação deficiente predispõe a algum tipo de problema cognitivo ou isso não faz sentido?
Não necessariamente é um problema cognitivo, Fabrício. Na verdade, A gente observa que são características que podem acontecer em pessoas saudáveis, mas que não tiveram acesso à educação, é apenas diferente. É um componente de diversidade que sempre tem que ser considerado em pesquisas com novos marcadores. Então, a ideia aqui é entender que quando a gente constrói um marcador que pode nos ajudar a identificar uma situação patológica, a gente tem que entender como que esse marcador e a variabilidade desse marcador na população saudável. Que outros fatores também são importantes para a gente, para marcar essa forma de narrativa, né? Será que é apenas um sujeito que está, por exemplo... A gente tem um marcador de a quantidade de açúcar no sangue para identificar uma diabetes, né? Não são só pessoas que têm diabetes que vão ter um nível de açúcar no sangue. Todos nós temos um nível de açúcar no sangue, certo? Algumas situações, como a diabetes, podem causar alterações nessa regulação fisiológica do açúcar no sangue. E a gente tem um pontinho... Né, em que, a partir de estudos clínicos, a gente vê, a partir daqui, a gente tem um risco muito grande, a gente pode fazer um diagnóstico de diabetes para essa pessoa. Mas não significa que outras pessoas que não têm diabetes não vão ter esse marcador. E quais são os outros fatores, além da diabetes, que podem alterar a glicemia? A própria alimentação. Né? Então, a pessoa pode ter um episódio, por exemplo, de queda abrupta de glicemia porque não se alimentou bem. E isso não necessariamente é uma patologia. Ou ela pode aumentar muito a glicemia dela, mesmo sem ser diabético, mas porque ela comeu muito doce naquele dia e depois ela vai restabelecer esse equilíbrio. Então, tem fatores outros que são importantes para determinar... O quão bem uma pessoa consegue, quão conectado uma pessoa consegue gerar uma narrativa. E para isso é importante a gente estudar também esses outros fatores e entender melhor a diversidade da população em relação a isso. Então, um dos fatores que também é muito importante para determinar o desenvolvimento de uma narrativa bem conectada é a educação. Estar imerso num ambiente de educação formal.
Professora, o Speech Graph vem sendo desenvolvido há alguns anos.
Isso.
Ele já está sendo usado?
Então, como ferramenta, ele ainda é um software bastante experimental, né? E o modo como ele funciona é para apoiar pesquisas clínicas que permitam construção de novos produtos a partir daí. Essa fase de pesquisa clínica ainda precisa avançar muito, principalmente na questão de representatividade das amostras clínicas. Para isso, eu sigo aqui na UFRJ o Speech Graphs, especificamente é um produto registrado pela UFRN e pela UFPE, né? Eu sigo agora os meus trabalhos na UFRJ, sigo estudando essa linha com grafos de palavras, utilizando algumas outras estratégias, mas o que a gente tem feito agora, inclusive com colaboração do professor Ari Gadelha na Unifesp, em São Paulo, é participado de uma rede maior que se chama Rede Discourse in Psychosis. É uma rede internacional de pesquisadores em esquizofrenia e a gente iniciou os trabalhos ano passado montando um protocolo comum para ser coletado com pacientes em diferentes línguas, em diferentes contextos culturais, pelo mundo inteiro, mas fazendo as mesmas tarefas. E para que isso? Para que a gente possa entender outros componentes de representatividade dessas amostras que possam nos explicar melhor quais são os fatores mais importantes para esse fenômeno que a gente já encontra não apenas na população brasileira, mas também já foi replicado em estudos na Inglaterra, em Glasgow, enfim, tem vários colaboradores que acabaram de sair mais estudos agora, recentemente, com outros grupos nos Estados Unidos. Então, tem grupos independentes replicando aqueles achados que a gente publicou, né, e vem publicando desde 2012, né, quase 10 anos já essa linha de pesquisa. Mas o que a gente precisa entender é, será que esses marcadores, da forma como a gente vê, aparecem nos mesmos níveis e são no mesmo ponto que a gente corta para avaliar em português brasileiro, em inglês americano, em inglês australiano, em alemão, em italiano, onde que ficam essas diferenças culturais e como que a representatividade, contextos socioculturais podem interferir nesses marcadores. Então, esse é um passo extremamente importante para isso, e a gente está fazendo um esforço internacional para tentar coletar um maior volume de dados da maneira mais representativa possível. Então, acredito que após mais estudos que acolham uma maior quantidade de fatores e que a gente possa entender melhor como que essas coisas acontecem, a gente vai ter claramente aquele ponto de corte que eu te falei, parecido com o da glicemia. Então, é como se a gente agora tivesse entendido uma forma de medir o açúcar no sangue. Falta saber com precisão e com representatividade qual é o ponto em que a gente diz, não, isso daqui é só uma questão cultural, é só uma questão linguística, mas a partir daqui pode indicar, sim, um risco de uma patologia como esquizofrenia.
Nós conversamos com Natália Mota, pesquisadora do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professora no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para saber mais sobre a ferramenta que reconhece alterações na fala associadas à esquizofrenia e pode identificar a doença precocemente, leia a reportagem de Rubem Barros no site da revista Pesquisa FAPESP. O endereço é revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Prazer imenso.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Em breve poderá ser possível monitorar a diversidade de animais de um ambiente natural, contando apenas com amostras de ar. Dois estudos publicados em janeiro indicam que o ar contém DNA em quantidade suficiente para permitir a identificação de espécies. Os trabalhos foram realizados em zoológicos. Em um deles, a equipe de Christine Borgmann, da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, coletou amostras de ar em 3 pontos do zoológico da capital dinamarquesa, tanto em recintos fechados como ao ar livre, e verificou que nelas havia DNA de 49 espécies de vertebrados. No outro trabalho, a equipe de Elizabeth Clare, então na Universidade Queen Mary de Londres, obteve amostras de ar em 20 locais de um zoológico no Reino Unido. A partir desse DNA, os pesquisadores identificaram espécies que viviam tanto próximo ao ponto de coleta quanto a centenas de metros dali.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Segundo um estudo publicado na revista American Journal of Primatology, desde 2016, quando começou o atual surto de febre amarela nas regiões sul e sudeste, as populações de bugio sofreram uma redução estimada de 80%. O número de outros animais que também são muito suscetíveis ao vírus da febre amarela, como os saguis da serra e o sauás, encolheu nessa mesma proporção, enquanto de macacos-pregos caiu a metade. Também morreram 30% dos micos-leão-dourados concentrados nas matas do estado do Rio de Janeiro. Em uma tentativa de proteger essas espécies, pesquisadores do Rio de Janeiro estão pela primeira vez aplicando a vacina de uso humano contra a febre amarela em macacos mantidos em cativeiro e nos de vida livre que podem ser capturados. Até dezembro de 2021, receberam o imunizante 44 micos-leão de cara dourada, 19 micos-leão-dourados e micos-leão-pretos, além de 11 bugios do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. Para falar sobre a vacinação desses primatas, nós vamos conversar agora por Skype com o veterinário Alcides Piscinati, ele é chefe do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, uma boa tarde a você, a todos aí. É um prazer comentar sobre essa matéria que acho muito importante, principalmente para a preservação de espécies ameaçadas que compõem né, o patrimônio primatológico brasileiro.
Professor, qual é a situação atual da população de primatas no Brasil? Eles ainda estão sofrendo com a febre amarela?
Bom, a situação, de certa forma, ainda sempre é preocupante, né? A febre amarela agora ela está mais ativa na região sul, agora, né? Principalmente sul do Paraná e Santa Catarina. Mas ela sempre esteve ativa, principalmente na região sul, no Rio Grande do Sul, naquela região fronteiriça do Rio Uruguai. Então, isso sempre não é uma coisa muito recente. Depois é que aconteceu esse surto vindo pelo Brasil Central, Minas Gerais, entrou no Espírito Santo, fez, e aí foi muito ativo, então, essa ação do vírus da febre amarela. E aí entrou no estado do Rio de Janeiro e com esse comprometimento, principalmente, né, e chama muita atenção, a questão dos micos-leões, que é um projeto que nós já estamos trabalhando com ele pelo menos desde 1970, 70 e pouco, né? Então, isso foi muito preocupante. E aí, pensamos, então, em desenvolver uma vacina que fosse boa para aplicar no que restava da população. Eu sei que isso tem muitas discussões, né? Há dificuldade de você pegar primatas na natureza, a coisa não é tão fácil. Mas o fato é que, após muitas discussões, conseguimos levar avante esse estudo da vacina, né? É vacina humana, evidentemente, essa preparada para humanos, e que ela, para aplicar nos macacos, nós tivemos que fazer diluições, evidentemente, como eu explico os trabalhos publicados aí, né? E ela surtiu, nós ficamos durante um ano e meio, principalmente, acompanhando isso daí semanalmente, né? A reação dos animais que foram vacinados aqui no Centro de Primatologia, no estudo, e depois disso, então, chegamos à conclusão, e tem a publicação, de que a vacina tinha um efeito muito eficaz, né, na proteção desses animais.
Que animais receberam esses imunizantes? São todas as espécies de primatas que vivem na região?
Não, em absoluto, não. Na natureza, nós estamos trabalhando agora, e principalmente a Associação Mico-Leão Dourado e colegas da UENF também, conosco também, eles vacinaram em torno de 200 animais da natureza, micos-leões, tá? Outros animais não foi possível ainda, nós precisamos ter recursos, ter equipe, ter uma logística de trabalho que não é tão fácil você capturar animais, né? Para capturar mico-leão são animais principalmente ainda de florestas de baixada, né, e que tem um monitoramento contínuo nesses 35 anos, quer dizer, então um acompanhamento diário de pessoas nesses animais. São grupos, eles vivem em famílias, grupos familiares em pequenos territórios, né, em torno de 5 a 6 animais, máximo 8 animais, e que dormem em ocos de pau ou aglomerados de bromélias, e que por vezes isso facilita a captura desses animais, não é? E aí, então, com isso, foi possível fazer. Agora, se pensamos em fazer bugio, que é o animal mais suscetível a esse vírus, né, do que outras formas de primatas, aí já fica muito mais difícil. Eles vivem em grupos maiores, eles já são animais de alto de floresta, e não é fácil você fazer uma ceva e fazer a apreensão desses animais como a gente consegue, de certo modo, fazer com os micos-leões dourados. Então é difícil. A vacina foi feita aqui em cativeiro nesses animais que foram licenciados, né, através do SISBIO, que é um documento que nós obtemos junto ao ICMBio para estudos para pesquisas, né? E aí, aqui foram esses animais que o senhor citou na entrada da entrevista aí. Em torno de 40 animais nós trabalhamos aqui, de micos-leões, as três formas, né? Mico-leão de cara dourada da Bahia, o mico-leão preto de São Paulo e o mico-leão dourado aqui do Rio de Janeiro. Então, esse foi o quantitativo de animais. O que se pretende de vacinar agora, é principalmente, e há mais facilidade, seriam aqueles animais que estão em cativeiro, zoológicos, instituições e tal. uma forma de você proteger esses animais. E, na medida do possível, animais que forem capturados, digamos assim, isso é a ideia, né? Por pesquisadores na natureza, antes de soltá-lo, se vacina o animal e tal. Então, esse é o tipo de trabalho e de proposta que nós temos aqui.
Nós estamos conversando com o veterinário Alcides Piscinati, chefe do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. Professor, é comum usar vacina humana em animais? Essa prática já existia antes?
Não, essa não, porque se você quiser fazer uma vacina hoje para animal, você tem que encontrar, tem que ter uma instituição, né? Você tem que ter todo montar, digamos assim, um laboratório e começar as pesquisas. Isso sai muito caro. Se você pensar em vacinar primata, do jeito que as condições nossas são, é inviável. Não dá nem para você pensar nisso, o tamanho e o custo de você produzir isso. O fato aí pode chocar, usar a vacina humana, e essa vacina humana deveria estar sendo usada diretamente para o humano. Bom, nós gastamos até agora, né, aqui no meu experimento, 4 frasquinhos de 50 ml de vacina nesse período todo. Então, é irrisório isso daí, do desvio que foi feito, vamos falar, usar esse termo, né, daquela produção de vacinas que já estavam quase num prazo final de vencimento, quer dizer, já no... Então, utilizamos aquilo foi disponibilizado pela Instituto Oswaldo Cruz, né, que tem licenciamento para isso, tudo, tem que ter uma justificativa e tal. Então é irrisório o que se desvia disso. E o fato é que primata, igual, nós somos primatas, não tem quase diferença nenhuma nisso. Quer dizer, é o tamanho, o organismo, né, a fisiologia desses animais é muito parecida com a nossa. Apesar de alguns aspectos evolutivos um pouco diferentes aí, né, de nós humanos, por exemplo, em relação a mico-leão. Mas se for compararmos com um chimpanzé, nós somos um chimpanzé ainda. Diferimos muito pouco, só falamos, né? Geneticamente, estamos lá em cima, 99% e tanto, 97% é tudo igual.
O senhor falou sobre a crítica ao uso da vacina, de que as doses poderiam fazer falta aos humanos. Houve outras reações a essa ideia de vacinar os macacos? Eu sei que esse processo precisou de várias autorizações. Que tipo de questionamento surgiu?
Não, o primeiro questionamento no início foi dos próprios colegas que acharam, ah, mas como é que vai vacinar macaco? Como é que é isso? E não sei o quê e tal, né? E há uma orientação, de certo modo, até, se não me engano, da EUCN, que não se deve vacinar macaco ou animal selvagem, porque isso você pode contrariar o processo evolutivo mesmo, né? Porque quem tem que morrer, morre. Quem não morreu, ele sobrevive, aguenta e vai. Isso é um olhar um pouco do ponto de vista evolutivo, né? Você deixar as coisas acontecerem naturalmente, como isso vem acontecendo, por exemplo, com macacos há 70 milhões de anos. Mas o fato é que, para os micos-leões dourados, nós estávamos na iminência de perder toda a espécie, né? Então, teve áreas, fala em 30%, isso é uma avaliação geral da perda de micos-leões. Mas dentro da reserva, por exemplo, aqui de Poço das Asas, foi mais quase 90% de perda da população que existia dentro da reserva. Então, é um negócio que ficou muito grave para nós. E aí, então, as coisas mudaram. E nós conseguimos fazer a vacinação, começar essa vacinação dos animais na natureza. Claro, como é uma. Tem muitos conflitos, outros conflitos foram a questão de autorização, por exemplo, né? Como a vacina é para macaco, então isso tinha que ser autorizado pelo Ministério da Agricultura. Isso ainda tem que resolver bem. Mas aí você vai no Ministério da Agricultura e ele diz o seguinte: não, mas peraí, isso é animal selvagem. Ministério da Agricultura, a gente cuida mais de animal doméstico. Pô, quem tem que ver é o Ministério do Meio Ambiente. Você vai no Ministério do Meio Ambiente, é a mesma coisa. Não, mas peraí, eu não mexo com isso, isso é parte médica e tal. Então isso é Ministério de Saúde. Você vai no Ministério da Saúde, aí outros questionamentos, tal, tal, né? Então, isso ainda precisa ser resolvido e ter um entendimento de que Febre amarela é um problema único. Ele é um problema de animal, é um problema de humanos. Então, é o tal da saúde única. Você tem que entender globalmente. Quer dizer, se eu protejo os animais, os macacos, certamente e indiretamente eu estarei protegendo humanos também disso aí. Porque não que os macacos transmitam a febre amarela, mas eles sofrem com a febre amarela. Quem transmite é o mosquito, que tanto vai, pica pode picar o macaquinho e daí depois picar um humano. Então, essa é a lógica do negócio. Temos que trabalhar, temos que ter um outro olhar, né, nesse sentido de saúde única. Hoje, felizmente, as coisas estão mudando, né? As próprias escolas médicas, de modo geral, médica que eu falo, inclui veterinária, biologia, eu diria assim, farmácia, né, a veterinária, essa coisa toda. Isso tem que ter um entendimento comum, de que doença bate em todo mundo, né? Então, algumas mais, outras menos, né? São mais específicas, mas como é o caso da febre amarela, a gente tem que ter um cuidado. Ou como as doenças zoonóticas, né? Ou essas que são transmitidas de animal para humanos e do humanos para os animais. Ela vai, né, nos dois sentidos isso aí. Então, isso é um peso enorme na questão econômica, na questão de saúde, né, de uma determinada região. Não sei se eu me faço claro, né?
Professor, a ideia é que a vacinação seja expandida para outros estados que sofrem com a febre amarela?
Bom, nós estamos agora com um pedido de colegas e instituições, né? Em Santa Catarina, duas delas, nós estamos trabalhando agora, finalizando a questão das licenças, e vamos vacinar bugios lá embaixo. E esses bugios, depois de vacinados, eles serão soltos na natureza. Então, esses processos, né, esses programas de manutenção de fauna e tal, ou recomposição de fauna, principalmente de bugios, que foi perdida por conta, então, da passagem do vírus da febre amarela.
Como vocês vão monitorar esses animais vacinados?
Bom, eles têm acompanhamento. Por exemplo, micos-leões, eles são capturados. É fácil uma retirada de sangue desse animal para você verificar se ele já houve alguma passagem do vírus da febre amarela nele. Ele é vacinado e aí é solto na natureza. 30 dias depois, 40 dias depois, recapturamos esses animais, coletamos sangue e aí verificamos se a vacina foi adequada ou se ela foi suficiente para produzir imunidade nesses animais. E aí a coisa depois é o seguinte: esses micos-leões, no caso nosso, aqui eles são monitorados, como eu disse para você, eles vão continuar a ser monitorados. Qualquer evento assim, adverso que for observado, nós vamos estudar e verificar. Isso ainda é um processo de estudo ainda e tudo, né, que nós precisamos avançar nesse tipo de conhecimento. Os bugios são um pouquinho mais difíceis de você acompanhar, mas, de qualquer maneira, quando se solta, você bota rádio colar, você tem tecnologias hoje que você pode acompanhar até com satélite, né, e acompanhar essas populações, tá ok? Geralmente, essas populações, elas são de áreas mais ou menos isoladas, então são áreas que, de certa forma, facilitam muito o monitoramento. Se fossem florestas contínuas, aí ficaria um pouco mais difícil. E algumas regiões, como aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o que resta de floresta mesmo hoje, na maioria, por exemplo, para os primatas maiores, é bugio, muriqui e tal, é tudo floresta de altitude, né? Então fica mais complicado você monitorar, acompanhar. O mesmo se daria, diria assim, para o senhor aí, para os colegas, na parte florestal maior aí do estado de São Paulo, que é essa região, né, que é próxima ao mar, e acompanhando aí todas as unidades de conservação que existem desde lá embaixo, né, de Cananéia até aqui em cima, em Ubatuba, e mais um pouco aqui na divisa do estado do Rio de Janeiro. E claro, na outra região, né, que aí é a região de Mantiqueira e tal, que há um trabalho bastante interessante agora sendo desenvolvido sobre muriquis principalmente. Então, descoberta de novas populações e tal. Isso também, com o tempo, nós vamos ter que pensar o que fazer, como fazer, para proteger esses animais. Mas, basicamente, o melhor disso tudo é proteger humanos, né? Já adiantaria muito isso daí. E, claro, junto com isso também tem estudos do pessoal da entomologia, estudando mosquito o tempo todo. Quer dizer, você monitora animal, né, o primata, e monitora as populações de mosquitos da região também. Aqui tem sido feito. O pessoal da Fundação Oswaldo Cruz tem sido, assim, muito ativo nessa área, né?
Nós estamos conversando com o veterinário Alcides Piscinati, chefe do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. Professor, além desse efeito observado na geração de anticorpos, já deu para observar outros efeitos, como queda no número de mortes, por exemplo, ou ainda é cedo?
Não, a gente não tem, digamos assim, observado morte de animais, né? E que tenha alguma relação com a febre amarela. Isso nada, né? E agora, crescimento da população ainda também não dá para a gente observar e tal, né? Ainda não tenho isso. A expectativa é que nós consigamos repor essa população em pelo menos entre 10 e 15 anos, se nada mais ocorrer aí de gravidade aí nessa história toda, né? Dessas populações de mico-leões dourados aqui que nós vacinamos, tá? Então, são estudos, né? Tem muitas questões ainda que a gente não tem, digamos assim, uma segurança para emitir uma opinião bem embasada, mas é motivo de preocupação e de acompanhamento, de observação, né, para que a gente tenha as respostas bastante positivas daqui para frente.
Nós conversamos com o veterinário Alcides Piscinati, chefe do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre a vacinação de primatas contra a febre amarela, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Disponho sempre, eu espero que a população entenda isso que nós estamos fazendo. São medidas de interesse tanto para a conservação como para as questões humanas, né? Tem um alcance social muito grande esse tipo de trabalho. Então, vacinar é extremamente importante, né? Não só Covid, não só febre amarela, mas tudo que for possível você obter como meio de controle de doenças e que use vacina, por favor, vacinem-se.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Falando em vídeos, convido você, ouvinte, a assistir ao nosso vídeo mais recente que mostra quais são os projetos brasileiros de desenvolvimento de novas vacinas contra a Covid-19. O vídeo está disponível no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br, no nosso canal do YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.